português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, dia 20 de junho. Hoje lá fora, aqui na capital americana, faz muito calor, 33 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica está a cargo do Nick Ivanov. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia anuncia planos para uma maior anexação do território da Ucrânia. Joe Biden anuncia cimeira Estados Unidos-África. A primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. A UNITA contratou uma empresa israelita. Isso causa controvérsia que o Galo Negro diz não ter razão de existir.
A própria CNE tem cabos de outras estruturas de áreas israelitas. Não são espiões. Pode, mas a UNITA já não pode, porque vem pôr em causa a segurança de Estado. Isto é de uma parvoíce sem limites.
O governo diz que o combate à corrupção tem tido sucesso. Há quem não concorda.
A corrupção em Angola é institucional e, portanto, fazer uma apreciação positiva disso, teríamos que dizer que as instituições também que concorrem para o combate à corrupção, estas mudaram, mas não mudaram.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov disse hoje que o seu país quer capturar território sul da Ucrânia, para além da região de Donbass, onde atualmente combate forças ucranianas. Lavrov disse numa entrevista ao órgão de informação estatal russo que a Rússia não se sente agora limitada a combater e a capturar a região de Donbass, onde separatistas têm estado a combater o governo ucraniano desde 2014. A Rússia recentemente capturou a província de Luhansk, que faz parte da região de Donbass, e está a lutar para capturar a província vizinha de Donetsk. Mas Lavrov disse agora que, e nas suas palavras, a geografia mudou e que, para além de Donetsk e Luhansk, a Rússia quer capturar Kherson, Zaporia e vários outros territórios. Este processo, disse Lavrov, continua constantemente e persistentemente. O ministro disse que os objetivos territoriais de Moscovo continuarão a aumentar se o Ocidente enviar mais mísseis de longo alcance para a Ucrânia. A Ucrânia tem estado a atacar importantes pontas sobre o rio Dnieper, na região de Kherson, usando novas armas americanas numa tentativa de cortar os abastecimentos logísticos da Rússia. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que os serviços de inteligência americanos sabem de planos russos para anexar território ucraniano, incluindo as zonas mencionadas por Lavrov. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, considerou hoje que o Ocidente não tem modelo de futuro para oferecer ao mundo e que se está a criar uma nova ordem mundial mais justa. Esta nova ordem mundial, disse Putin, é suficiente para substituir o mundo unipolar que, pela sua natureza, trava o desenvolvimento da civilização. No fórum em Moscovo, o presidente russo disse que, a nível local e global, estão a construir-se os alicerces e os princípios de uma ordem mundial harmoniosa e mais justa, socialmente orientada e segura, uma alternativa existente. Putin argumentou que as elites do mundo ocidental têm pânico de que outros centros de desenvolvimento mundial apresentem a sua visão do futuro. No Uganda, mais de 1.660 pessoas morreram de fome desde fevereiro deste ano no distrito de Koti, do Nordeste, onde persiste uma seca intensa há 2 anos, disse hoje o presidente do distrito, Komol. A falta de chuva nos últimos 2 anos tem impedido as pessoas em Karamoja, a região mais seca do Uganda, de cultivar as suas culturas. Além disso, a insegurança na região, que se agravou em 2018, com o recrudescimento dos ataques dos ladrões de gado armados, levou muitos pastores a perderem as suas vacas, a principal fonte de subsistência das famílias em Karamoja. No Mali, a junta militar ordenou hoje a expulsão do porta-voz da missão da ONU no Mali, a MINUSMA, acusando de informação inaceitável sobre o caso dos 49 soldados marfinenses detidos por mais de uma semana em Bamako. Em comunicado de imprensa oficial, o governo diz ter notificado a vice-representante especial do secretário-geral da ONU, Daniela Kroslak, a decisão de Bamako de convidar Olivia Salgado, porta-voz da MINUSMA, a deixar o território dentro de 72 semanas. A explosão ocorre em meio a crescentes atritos entre os militares no poder do Mali e parceiros internacionais que apoiam a luta do país contra os jihadistas. No caso de Salgado, está em causa a chegada de 49 militares da Costa do Marfim, que foram detidos após desembarcarem no aeroporto de Bamako, a 10 de julho, a quem as autoridades acusaram de serem mercenários. Mas a Costa do Marfim diz que eles foram enviados para dar um papel de apoio à MINUSMA numa mudança de rotina. De acordo com a versão dos acontecimentos do Mali, as tropas não tinham ordens de missão ou qualquer autorização para entrar no país.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E antes de começarmos com as notícias de Angola, uma referência àquele título que nós tínhamos a abrir o programa, que o presidente Joe Biden anunciou que se vai realizar em dezembro uma cimeira com dirigentes africanos. A cimeira vai decorrer de 13 a 15 de dezembro aqui na capital americana. Agora vamos para Angola. A UNITA contratou recentemente uma empresa israelita de marketing e comunicações para ajudar o partido nas eleições que se aproximam. Isso provocou controvérsia nas redes sociais, com alegações de que seriam espiões israelitas a trabalhar para a UNITA, algo que o Galo Negro diz ser desinformação dos serviços de segurança do governo. O Manuel José foi procurar reações.
O facto levantou suspeições e foram publicadas nas redes sociais, inclusive fotografias de elementos que supostamente fazem parte desta empresa e que são agentes ligados ao serviço de inteligência israelita secreto Mossad. Adalberto Costa Júnior acusou o governo de estar por detrás destas publicações.
Eu vi nesta postura do governo angolano uma atitude de fraqueza e de medo. O governo angolano tem assessores israelitas, são bons. Os outros são da Mossad, são espiões. A própria CNE tem cabos e outras estruturas de áreas israelitas, não são espiões. Pode, mas a UNITA já não pode, que vem pôr em causa a segurança de Estado. Isto é de uma parvoíce sem limites. Por acaso é a mesma empresa que assessora o presidente de Mius, é primo-irmão do MPLA. Já não são um risco. Assessora outras presidências, fazem campanhas em todo lado. São pessoas muito competentes.
Júnior diz que
dirigi aos ministros de Estado da Presidência e ao ministro do Interior um pedido de esclarecimento sobre esta postura criminosa por parte de gabinetes pagos com fundos do Estado.
Não foi possível ter uma reação da Presidência da República. Manuel Mendes de Carvalho Pacavir, ou simplesmente o General Paca, diz ser ele próprio um produto de formação em segurança de israelitas.
Eu não sei como é que a gente vai fazer formação lá e tem medo dos parceiros. Israel é parceiro em telecomunicações e mesmo na formação do quadro. Nós também que fomos estudar em Israel, lá na Moçada, a minha escola ficava expectativa. Eu morava em Tel Aviv. Então, o que é que a gente foi lá fazer? Só a Adalberto que não pode ir? Só os pretos bailudos da UNITA que não podem ir? Acho que o João Lourenço não tem que ter medo de quê? Tanta complicação à volta da UNITA, os problemas não são esses.
Outro especialista, o jurista Pedro Capracata.
O Estado israelita não precisa da UNITA para nos conhecer, né? Absolutamente nada, não precisa disso. Não. É mais uma forma de campanha política.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. E o Manuel vai continuar aqui conosco com mais uma questão, esta sobre a última reunião do órgão colegial do Executivo angolano, referente ao mandato 2017-2022, que fez um balanço positivo do programa levado a cabo por João Lourenço de combate à corrupção. Esse conselho deu um voto de prorrogação do mesmo para o mandato posterior às eleições de 24 de agosto. Em Angola, as reações a esta avaliação não se fizeram esperar. De novo, o Manuel José.
O jurista e presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, Serra Bango, diz que
o governo atual está em período de transição. Então não pode praticar atos, nem assumir compromissos futuros, porque não sabe quem será o próximo governo.
Para o causídico,
a corrupção em Angola é institucional e, portanto, fazer uma apreciação positiva disso, teríamos que dizer que as instituições também que concorrem para o combate à corrupção, estas mudaram, mas não mudaram. falamos do sistema de justiça, PGR, falamos do próprio governo. Aliás, um dos instrumentos que mantém a corrupção é a lei das contratações públicas, que é uma porta aberta para os atos de corrupção. Por isso é que nós assistimos, volta e meia, a uma tapá-los, determinadas empresas, eles são adjudicados os contratos sem concurso, ganham os dinheiros que têm e não sabemos como são geridos.
O caráter de seletividade é outro aspecto que impede uma avaliação positiva do combate à corrupção, segundo o jornalista e analista político Ramiro Aleixo.
Os verdadeiros corruptos, os indivíduos que usufruíram de tudo isso, ainda andam por aí soltinhos. A pirâmide da justiça está, de facto, invertida. E isso não transmite confiança. Durante os 46 anos, sempre teve dificuldades de prestar contas públicas sobre o nosso dinheiro. É nós. Nós não sabemos onde vai o dinheiro do diamante, o dinheiro do petróleo, da madeira, do país. Em todos os atos da gestão do presidente João Lourenço, essa questão põe-se.
Mas há quem dê positiva à governação de João Lourenço, mas uma positiva baixa no capítulo do combate à corrupção, mas também só no início do mandato. O economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho.
Sem dúvida nenhuma, as coisas mudaram em termos de combate à corrupção com a chegada de João Lourenço. Mas agora é preciso publicar uma lista dos bens que foram apreendidos e que resultaram do combate à corrupção e as respectivas avaliações dos bens que foram recuperados. Há muitos bens que não são ativos, são passivos. Um peso para o Estado. Eu refiro-me ao CREM, ao Candando, à empresa forjeira de Isabel de Santos. Nós devíamos ter acesso à lista dos bens que foram apreendidos.
Quem não acredita que houve qualquer tipo de combate à corrupção em Angola é o deputado da Assembleia Nacional, Leonel Gomes.
Eu não sei como e desde quando um corrupto combate outro corrupto. Quem pratica a corrupção não pode combater a corrupção. Está a muscular posições contra um determinado grupo de indivíduos, ao mesmo tempo que essa mesma musculação está a proteger alguns que efetivamente foram os maiores culpados desta saga no nosso país.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Agora vamos falar de... Já tivemos aqui a falar de como é que o governo se comportou no combate à corrupção. Agora vamos para uma outra questão, uma questão ligada à saúde. Especialistas desmentiram declarações da ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que apontam para uma redução considerável da mortalidade causada por várias doenças em Angola, alegadamente devido à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. A ministra Lutucuta disse durante o fim de semana no Lubang que a humanização nos cuidados primários de saúde, nos hospitais públicos, permitiu a redução de mortes, tendo atribuído este feito ao que disse ser a atenção que o Executivo presta ao setor, sobretudo na prevenção de doenças, cura e na assistência técnica. Venâncio Rodrigues.
O médico e líder do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, considera as afirmações da ministra como sendo uma linguagem política, ao mesmo tempo que afirma não ser verdade que a redução da mortalidade no país se deva à melhoria dos cuidados primários de saúde.
Isso não é verdade. Reside o facto de que quedas pluviométricas em relação à malária, por exemplo, em Angola, e particularmente em Luanda, influenciou positivamente para que os reservatórios de mosquitos também diminuíssem. Não é que melhoria da qualidade, até porque a mortalidade continuamos a ter um déficit de medicamentos nos hospitais, a saúde primária continua debilitada. Aliás, não se pode falar de melhoria da saúde quando o sistema de saúde primária não funciona, está debilitado. Só para ir ao Hospital Pediátrico David Bernardino e outros, de uma forma geral, as primeiras horas da manhã, vamos encontrar muitas enchentes. Logo, grandes hospitais que foram construídos atualmente não diminuíram a mortalidade e não melhoraram as condições. É linguagem política. Do ponto de vista prático, não é verdade. Continuam a morrer crianças que deviam viver.
Por sua vez, o médico pediatra reformado David Bernardino questiona as fontes em que se baseia a ministra para fazer tais afirmações que, para ele, constituem pura propaganda destinada a contrariar as críticas que têm sido feitas por vários setores.
Infelizmente, a estatística em Angola é muito deficiente. Aliás, ela, numa reunião recente internacional, afirmou também que, devido ao Covid, tinha havido retrocesso na luta contra várias doenças endémicas. Não é? Portanto, agora aparece com estas afirmações, que são afirmações, quer dizer, absolutamente sem base, quer dizer, e que, de facto, vão contra, de facto, a ideia que temos, que realmente há uma diminuição da cobertura vacinal. São dados que se podem ter. Agora, os dados sobre a mortalidade e morbilidade, isto é uma coisa que praticamente não existe com segurança em Angola. Afirmações da ministra, quer dizer, uma pura contra-propaganda ao facto de que realmente a política dela não está a favorecer a demografia.
Silvia Lutucuta, que falava à margem da inauguração da nova sala de unidade de cuidados intensivos do Hospital Central do Lubango, Dr. Agostinho Neto, salientou que a construção, reabilitação e apetrechamento de unidades sanitárias no país, com equipamento de ponta, bem como a formação e especialização de técnicos de saúde, são outros fatores que estão a contribuir para a redução da mortalidade no país. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Falamos, portanto, da saúde, e agora vamos falar da educação. Sindicalistas angolanos fazem também um balanço negativo dos 5 anos de governação de João Lourenço no que diz respeito, portanto, às políticas de educação. Desde a não valorização dos professores, excesso de estudantes nas salas de aulas, baixos salários, estão entre o que os professores dizem ser as más políticas seguidas pelo governo. Coque Mukuta.
Segundo o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, Simprof, há de margem alguma as políticas de João Lourenço nestes 5 anos falharam.
Então, se olharmos para todos os indicadores, estruturas de qualidade, aliás, foi uma bandeira do próprio presidente da República, João Lourenço, penso que ele não fez muito para, portanto, reverter, né? Reverter estes problemas todos que nós temos no setor. Então nós teríamos de dar alguma nota positiva ao desempenho do governo em relação à educação, porque na verdade os factos, na verdade, mostram que não há razões para isso.
De 0 a 10.
De 0 a 10, 3 valores.
Para Jinguma, as políticas de João Lourenço não evoluíram as do seu antecessor.
O presidente João Lourenço, tanto como o próximo, né, foi eleito como presidente da República. Né? Nós continuamos a ter um orçamento da educação fixado ali aos 6%, a média dos últimos 20 anos de 5%, tanto no plano de desenvolvimento do próprio governo, havia a intenção de se chegar aos 2 dígitos, 20%, até este ano, 2022, mas o orçamento deste ano é de 6,6%. Portanto, nós continuamos a ter os professores menos valorizados, os salários, na verdade, desde que este governo tomou posse em 2017, eles não melhoraram. As escolas continuam com excesso de alunos nas salas de aulas, continuamos a ter os professores sem uma remuneração satisfatória. Aqueles que trabalham nas zonas mais afastadas continuam a tirar de lá a sua sorte.
Já para o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Alberto Pérez.
Faltam as condições de trabalho, faltam as condições de vida, falta a vontade política do governo. Portanto, pensamos que os 8 pontos do caderno reivindicativo espelham a situação, apresentam a situação do que falta na junção do sistema.
De 0 a 10, qual é a nota que dá?
De 0 a 10, dou nota 4.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM em português para a África. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. Vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, não se esqueça desse bom programa da Voz da América à sexta-feira, com um convidado para discutir questões da atualidade africana, dos países lusófonos e não só. Logo que soubermos o nome do convidado, o ouvinte pode começar a pensar em perguntas que pode enviar para aquele número do WhatsApp. Continue connosco. E vamos agora falar de um problema sério, grave, a que nós temos feito referência já há muito tempo aqui na Voz da América. Falamos da fome, da seca, no sul de Angola. A plataforma Sul Coligação Oficiosa, de organizações da sociedade civil e instituições religiosas, voltou a apelar hoje no Lubango sobre a necessidade de se juntar de sinergias para acudir à situação da seca e fome de que padecem milhares de pessoas nas províncias do Cunene, Namibe, Kwandu-Kubango e Huila. Teodoro Albano.
Para os participantes, a terceira Conferência Regional do Sul, apesar de algum silêncio sobre a situação nos últimos tempos, o quadro continua a ser severo e exige ações concretas para inverter o cenário agravado pelas alterações climáticas. O secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, padre Celestino Palanga, lembra que é preciso encarar a realidade e saber conviver com ela.
Que não sejamos surdos nem cegos a esta realidade, a este fenómeno. É real, existe, e estamos aqui para advogar. Falamos muito sobre a necessidade de o governo declarar estado de emergência para esta zona. O governo achou que não era necessário fazê-lo. Mas nós temos, por exemplo, há índices elevadíssimos de malnutrição, não só nas crianças, mas nos idosos também. É triste quando fui aos Gambos, fui ao Cunene, ver pessoas em pele e osso, tanto idosos como crianças. E sobretudo as crianças, né? Como reduzirmos este índice de crianças com malnutrição? Este índice de crianças que já não podem ir à escola, porque não é possível ir à escola, quando não se tem nada para comer, de estômago vazio, não é possível.
Para o investigador do escritório da Amnistia Internacional na África Austral, David Matinha, também presente na conferência, os problemas das alterações climáticas se têm revelado bastante severos para as comunidades da região. Matinha diz que estes problemas têm grande impacto na proteção dos direitos humanos.
É muito importante que as organizações da sociedade civil se envolvam na proteção das comunidades, porque, pelo ponto de vista da Amnistia Internacional, mudanças climáticas são mesmo problemas de direitos humanos. O direito à alimentação, direito à saúde, direito à água, direito ao ambiente saudável, são todos esses direitos fundamentais que a sociedade civil deve proteger, deve levar a cabo campanhas e advocacias para pressionar os governos da África Austral, e neste caso o governo de Angola, para que ponha políticas de proteção desses direitos.
O governo angolano diz ter concebido um programa de combate aos efeitos da seca no sul do país, com a duração de execução de 74 meses, orçado em mais de 5 mil milhões de dólares. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Janela Desportiva, vamos começar com o Euro Feminino em Futebol, porque hoje vamos ficar a saber quem são as duas equipas finalistas. Frente a frente, primeiro temos Inglaterra-Espanha. Inglaterra terminou no topo do Grupo A, com 3 jogos, 3 vitórias, 14 golos marcados, 0 sofridos. Equipa, portanto, de cabazadas. 8-0 à Noruega, 5-0 à Irlanda do Norte, depois ganhou por 1-0 à Áustria, para somar 14 golos em 3 jogos. Espanha ficou em segundo lugar no Grupo B, com 1 derrota, 2 vitórias, 5 golos marcados, 3 sofridos. Parece-se que à partida, portanto, Inglaterra é favorita, mas Espanha, há que dizer, esteve num grupo bem mais difícil com a Alemanha e Dinamarca. Mais tarde, temos a Alemanha contra a Áustria. A Alemanha ficou no topo do grupo B, também com 3 jogos, 3 vitórias, 9 golos marcados, 0 sofridos. 4-0 à Dinamarca, 2-0 à Espanha, 3-0 à Finlândia. Áustria em segundo lugar no grupo A com 2 vitórias, 1 derrota, 3 golos marcados, 1 sofrido. Neste jogo, todo o mundo a dizer que as alemães são favoritas. Amanhã temos Suécia, Bélgica e França-Holanda. Vamos recordar aqui que no sábado temos em Marrocos a final do CAN feminino, Copa Africana das Nações. Marrocos contra a África do Sul é a segunda final consecutiva para a equipa sul-africana, que em 2018 perdeu na final com a Nigéria aos penaltis. Nigéria foi eliminada esta semana nas meias-finais aos penaltis por Marrocos, o que leva a dizer que quem com penaltis mata, com penaltis morre. Entretanto, a Zâmbia, que perdeu com a África do Sul nas meias-finais, graças a um golo de penalti, já no tempo de descontos, apresentou um protesto junto da Confederação Africana de Futebol, pelo que disse ser a arbitragem péssima da etíope Lidua Abebe. Na carta, à Federação Zambiana apresenta 6 incidentes, incluindo o penalti dando à equipa sul-africana a vitória, e pediu que esse penalti seja cancelado, o jogo repetido, e que a Bebe seja proibida de arbitrar mais jogos. A Federação Zambiana disse ainda à Confederação ter notado, através do torneio, os fracos níveis de arbitragem. Não creio que este protesto leve a lado algum. No futebol masculino, as grandes equipas europeias estão em rodagem. Manchester United sem CR7 ontem bateu o Crystal Palace 3-1. Sporting de Portugal ontem bateu o Roma de José Mourinho 3-2. Barcelona, aqui nos Estados Unidos, deu cabazada ao Inter de Miami 6-0. E como estávamos a falar do Manchester United, vamos para o folhetim CR7. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Parece que não vai para lado nenhum, pelo que é possível começarmos a ver declarações de que, afinal, Cristiano Ronaldo está contente com o Manchester United e com a direção que o clube vai tomar, pelo que decidiu ficar. Vamos a ver. Atletismo, campeonato mundial, contagem das medalhas. Estados Unidos dominavam ao início do dia de hoje, com 18 medalhas, seguido da Etiópia e Quênia, com 6. Foi lançado hoje, na Guiné-Bissau, o Observatório da Paz. É uma iniciativa que se enquadra no âmbito do estudo do fenómeno da radicalização violenta, promovida por investigadores guineenses. Lassana Kassama.
Segundo o documento que a Voz da América teve acesso, o projeto visa contribuir para a consolidação da paz e coesão nacional através do reforço de participação cívica, trabalho em rede e estabelecimento de parcerias estratégicas entre as organizações da sociedade civil e as instituições do Estado. Para o governo guineense, o Observatório da Paz, cujo lançamento teve lugar hoje, tornará ainda mais robustos os esforços nacionais para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. Florentino Dias, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, considera, aliás, que perante o contexto mundial e sobre regional, os desafios sobre a paz tornam-se ainda mais maiores.
Os desafios tornam-se ainda maiores, mas não impossíveis de transpor, se olharmos para o cenário mundial e subregional prevalecente, onde o conflito entre nações, ideologias políticas e religiosas se torna cada vez mais violento.
Financiado pela União Europeia, o Observatório da Paz vai contar com o envolvimento de vários atores estatais e não estatais, entre os quais forças de defesa e segurança, juízes, magistrados e líderes da sociedade civil, incluindo religiosos e chefes tradicionais. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão, portanto, para a Guiné-Bissau, que nós esperamos que traga ou contribua para a paz nesse país. Continue connosco, continue com a Voz da América.
About time, damn time. There's an
partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, desta quarta-feira, 20 de julho. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Na sua companhia, aos microfones, João Santa Rita, na produção Mariano Bartolomeu, na técnica estamos com Nick Ivanov. Votos de boa escuta. A Rússia anunciou planos para uma maior anexação do território da Ucrânia e do Uganda. Chegam-nos notícias que aumentam o número de pessoas a morrerem à fome. Estamos a transmitir em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos também em frequência modulada FM em Moçambique, com a Rádio Fax na Beira, Rádio Nova Paz em Climana, Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanoku, e a Leste FM em Gabu e ainda a Rádio Papagaio em Bumba. São Tomé e Príncipe transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão facilmente na nossa página www.voaportugues.com. Pode também visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Voz da América tem um número no WhatsApp para onde os ouvintes nos pode contactar. Pode enviar mensagens, sugestões para o +1 202 251 9466 com o seu nome e de que cidade nos fala. Mas para já as notícias com a Ana Guedes.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov disse hoje que o seu país quer capturar território sul da Ucrânia, para além da região de Donbass, onde atualmente combate forças ucranianas. Lavrov disse numa entrevista ao órgão de informação estatal russo que a Rússia não se sente agora limitada a combater e a capturar a região de Donbass, onde separatistas têm estado a combater o governo ucraniano desde 2014. A Rússia recentemente capturou a província de Luhansk, que faz parte da região de Donbass, e está a lutar para capturar a província vizinha de Donetsk. Mas Lavrov disse agora que, e nas suas palavras, a geografia mudou e que, para além de Donetsk e Luhansk, a Rússia quer capturar Kherson, Zaporia e vários outros territórios. Este processo, disse Lavrov, continua constantemente e persistentemente. O ministro disse que os objetivos territoriais de Moscovo continuarão a aumentar se o Ocidente enviar mais mísseis de longo alcance para a Ucrânia. A Ucrânia tem estado a atacar importantes pontas sobre o rio Dnieper, na região de Kherson, usando novas armas americanas numa tentativa de cortar os abastecimentos logísticos da Rússia. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que os serviços de inteligência americanos sabem de planos russos para anexar território ucraniano, incluindo as zonas mencionadas por Lavrov. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, considerou hoje que o Ocidente não tem modelo de futuro para oferecer ao mundo e que se está a criar uma nova ordem mundial mais justa. Esta nova ordem mundial, disse Putin, é suficiente para substituir o mundo unipolar que, pela sua natureza, trava o desenvolvimento da civilização. No fórum em Moscovo, o presidente russo disse que a nível local e global estão a construir-se os alicerces e os princípios de uma ordem mundial harmoniosa e mais justa, socialmente orientada e segura, uma alternativa ao existente. Putin argumentou que as elites do mundo ocidental têm pânico de que outros centros de desenvolvimento mundial apresentem a sua visão do futuro. No Uganda, mais de 1.660 pessoas morreram de fome desde fevereiro deste ano no distrito de Koti, do Nordeste, onde persiste uma seca intensa há 2 anos, disse hoje o presidente do distrito, Komol. A falta de chuva nos últimos 2 anos tem impedido as pessoas em Karamoja, a região mais seca do Uganda, de cultivar as suas culturas. Além disso, a insegurança na região, que se agravou em 2018, com o recrudescimento dos ataques dos ladrões de gado armados, levou muitos pastores a perderem as suas vacas, a principal fonte de subsistência das famílias em Karamoja. No Mali, a junta militar ordenou hoje a expulsão do porta-voz da missão da ONU no Mali, a MINUSMA, acusando de informação inaceitável sobre o caso dos 49 soldados marfinenses detidos por mais de uma semana em Bamako. Em comunicado de imprensa oficial, o governo diz ter notificado a vice-representante especial do secretário-geral da ONU, Daniela Kroslak, a decisão de Bamako de convidar Olivia Salgado, o porta-voz da MINUSMA, a deixar o território dentro de 72 semanas. A expulsão Ocorre em meio a crescentes atritos entre os militares no poder do Mali e parceiros internacionais que apoiam a luta do país contra os jihadistas. No caso de Salgado, está em causa a chegada de 49 militares da Costa do Marfim que foram detidos após desembarcarem no aeroporto de Bamako a 10 de julho, a quem as autoridades acusaram de serem mercenários. Mas a Costa do Marfim diz que eles foram enviados para dar um papel de apoio à MINUSMA numa mudança de rotina. De acordo com a versão dos acontecimentos do Mali, as tropas não tinham ordens de missão ou qualquer autorização para entrar no país.
Aqui Washington, a Voz da América. Vamos agora para Moçambique, temos várias reportagens. Vamos começar com analistas políticos que dizem que a força local que está a ser usada na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, espécie de milícias, não é uma solução para o conflito e não tem qualquer enquadramento no ordenamento jurídico moçambico. Para além de que, dizem eles, isso contribui para o aumento da circulação não controlada de armas no país. Ramos Miguel.
Analistas políticos dizem que a força local que está a ser usada na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado não é a solução para o conflito e não tem qualquer enquadramento no ordenamento jurídico moçambicano, para além de que isso contribui para o aumento da circulação não controlada de armas no país. Os antigos combatentes que constituem a força local pediram armas e comida ao Presidente da República, Filipe Nyusi, para perseguir os terroristas porque disseram até que temos estado na defensiva. Os juristas de Mantegas, que é também porta-voz Darnam, diz que este pedido é ilegal porque a força local não tem enquadramento no ordenamento jurídico nacional. O que nós temos são as forças de defesa e segurança, nomeadamente as forças armadas, os vários ramos da polícia, os serviços de informação e segurança do Estado SISI, que têm a missão de defender a soberania moçambicana.
Essa questão de força local é uma inovação fora do contexto do ordenamento jurídico. Não sabemos a que lei essa força local foi criada. Dois, os terroristas estão a mover uma guerra que requer grande estratégia militar. Tanto é assim que temos as forças de defesa e segurança interna, temos a força da SADEC, temos a força de Ruanda, que estão no terreno, não estão a conseguir travar a onda de terrorismo aqui no país.
Para José Manteigas, esta é uma situação que vai agravar o problema da circulação descontrolada de armas no país.
Pegar armas e distribuir por alguns populares, a grande pergunta, como é que se controla isso? E esse fenômeno de terrorismo é bastante violento. Sabemos muito bem que eles conseguem penetrar até nos quartéis, desarmar soldados, levar armamento. Então, as armas espalhadas pelas populações, como é que o comandante-chefe, nesse caso o Presidente da República, vai controlar essas armas? E mais, estamos num país em que há muita proliferação de armas. Num passado muito recente, a RNAM era condenada porque tinha homens da sua segurança e ao abrigo do acordo já de paz, e tinham arma. Foi nesse âmbito que nós fomos para o BDR e agora já estamos a desmobilizar, na perspectiva de que o país deve evitar proliferação de armas.
O analista Francisco Bisse também questionou em que quadro jurídico se insere a força local, afirmando que nós temos o hábito de fazer as coisas sem uma consulta pública.
Eu penso que o problema foi a falta de vontade em consultar as pessoas sobre o problema, que é muito característico da nossa cultura política, que nós não temos o hábito de nos informarmos junto da sociedade.
Já o analista Fernando Mbanzi entende que, de facto, existe a questão de a força local não ter enquadramento legal, mas a segurança para as comunidades é mais importante.
Nós estamos diante de uma situação de insegurança tremenda naquelas regiões e essas pessoas que se predispõem a defender aquelas áreas precisam realmente de armas para fazer isso, porque as pessoas que têm estado a atacar também usam armas. Então, é o pedido que as pessoas fazem é legítimo, o Estado, de alguma forma, a precisar da colaboração dessas pessoas na defesa efetiva dessas regiões. Agora, traz outras questões que podem ser colocadas nisto, que é a questão de fato da legalidade desse processo, como é que nós enquadramos no nosso ordenamento esta chamada força local.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A insurgência ligada ao Estado Islâmico em Cabo Delgado já custou milhares de vidas desde que eclodiu em 2017 e interrompeu projetos multibilionários de gás natural e mineração. A Gemfields, cuja Montepuez Ruby Mining Limitada, MRM, produziu 83.990 quilates de rubis premium em 2021 e gerou 827 milhões de dólares em vendas desde 2014, disse que o ataque ocorreu a 13 de julho. O ataque terá ocorrido na área da Vila de Moaja, que fica a cerca de 30 km por estrada da MRM. Um grande número de pessoas está a mudar para Nanhupu e Namanhumbir, onde as operações de mineração estão localizadas, disse a Gamefields. O ataque foi mais próximo da mina do que os incidentes anteriores, disse a empresa, acrescentando que as operações não foram interrompidas, mas continuam com vigilância aumentada. Os ataques afetaram recentemente outras empresas de mineração na região em junho. A Triton Minerals, Tonex, listada na Austrália, reportou um ataque contra o seu projeto de grafite em Anquabe, enquanto a Shihar Resources suspendeu brevemente a logística e o movimento de pessoal, após ataques perto da sua rota de transporte principal. Organizações não-governamentais e meios de comunicação social moçambicanos que monitoram a insurgência na semana passada noticiaram um empurrão para o oeste dos insurgentes, que teriam decapitado dois homens que trabalhavam nos campos fora de Moaja, a menos de 10 km da fronteira distrital com Monte Poês. Os países da África Austral, que juntamente com Ruanda enviaram tropas para Moçambique no ano passado para ajudar a reprimir a insurgência, concordaram na semana passada em prolongar o seu destacamento pelo menos por mais um mês. Era o Álvaro Lugero de Andrade, ele, portanto, a falar-nos desse ataque perto de uma mina da produtora de pedras preciosas Gemfields, em Cabo Delgado. Portanto, disse que as operações não foram interrompidas a Gemfields. Vamos continuar em Moçambique. O governo anunciou a suspensão parcial da implementação da nova tabela salarial única na função pública. Isto devido a protestos e incongruências verificadas na fixação das remunerações. Dentre as reclamações, as classes com mais nível académico dizem-se marginalizadas porque a tabela coloca os competentes e menos competentes a ganhar o mesmo salário. William Mapota.
Depois de alguns meses de expectativas com a reforma salarial do Estado, que através de uma tabela salarial única, o governo prometia acabar com os desequilíbrios entre os funcionários, chegada a hora da implementação. Alguns sorriem, mas muitos, como os que possuem um elevado grau académico, protestam. Hilário Chacat é presidente da Liga dos Docentes Universitários.
O competente e o não competente hoje estão no mesmo saco e vão ganhar a mesma coisa. E o professor doutor que investiu todo o tempo dele estudando no estrangeiro, buscando o saber fazer, buscando construir um perfil que lhe permita ser mais produtivo na academia, ele vem, portanto, ganhar muito menos. Então, a tabela salarial única, aliás, marginaliza a formação.
E o grito de protesto chega de vários setores e classes profissionais. O governo ouviu a mensagem e, através do ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, veio anunciar o recuo.
Dentro das reclamações, muitas têm a ver com a aplicação dos critérios de idade e de tempo de serviço na carreira, que criam distorções que põem em causa os objetivos que levaram à aplicação deste procedimento, que, no entender do governo, têm que ser geridas para que ninguém saia prejudicado.
Uma decisão saudada pelo Sindicato da Função Pública, através do seu secretário-geral, Eliezer Maus.
A decisão que foi tomada foi uma decisão arrojada, que nós apreciamos muito como Sindicato da Função Pública.
Quando se harmoniza a tabela, quem sai a sorrir são cerca de 21 mil funcionários do Estado que oferecem um salário mínimo, que a partir desta semana verão nas suas contas remuneração a dobrar. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Agora vamos mudar para o outro lado do continente africano. Vamos para a Guiné-Bissau, onde foi lançado hoje o Observatório da Paz. É uma iniciativa que se enquadra no âmbito do estudo do fenómeno da radicalização violenta promovida por investigadores guineenses. Lassana Kassama.
Segundo o documento que a Voz América teve acesso, o projeto visa contribuir para a consolidação da paz e coesão nacional através do reforço de participação cívica, trabalho em rede e estabelecimento de parcerias estratégicas entre as organizações da sociedade civil e as instituições do Estado. Para o governo guineense, o Observatório da Paz, cujo lançamento teve lugar hoje, tornará ainda mais robustos os esforços nacionais para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. Florentino Dias, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, considera, aliás, que perante o contexto mundial e sobre regional, os desafios sobre a paz tornam-se ainda mais maiores.
Os desafios tornam-se ainda maiores, mas não impossíveis de transpor, se olharmos para o cenário mundial e subregional prevalecente, onde o conflito entre as nações, ideologias políticas e religiosas se torna cada vez mais violento.
Financiado pela União Europeia, o Observatório da Paz vai contar com o envolvimento de vários atores estatais e não estatais, entre os quais forças de defesa e segurança, juízes, magistrados e líderes da sociedade civil, incluindo religiosos e chefes tradicionais. Sónia Neto é embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau.
A União Europeia reconhece a necessidade de enfrentar a ameaça do terrorismo e de continuar a desenvolver cooperação na sua vizinhança, como nas regiões externas, para prevenir ou combater o extremismo violento através de quatro pilares: prevenir, proteger, perseguir e responder.
A recém-criada iniciativa vai ser executada durante mais de 3 anos numa parceria entre o Instituto Marquês de Vale Flor e a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Trata-se de um projeto com 3 dimensões. Uma delas, disse Boubacar Touré, vice-presidente da Liga e coordenador do projeto, é apoiar as autoridades guineenses na elaboração de uma estratégia nacional de prevenção do radicalismo e extremismo violento na Guiné-Bissau.
Nós entendemos que a Guiné-Bissau é membro de várias instâncias regionais e internacionais, nomeadamente a CDAO, que já tem uma estratégia regional e que recomenda aos países membros para fazerem a mesma coisa, para poderem melhor enfrentar este fenómeno que nos dias que correm, tormentam, põem em causa a paz e coesão em vários países.
O Observatório da Paz é lançado numa altura em que o fenómeno da radicalização violenta, associado ao extremismo religioso, está cada vez mais presente na Guiné-Bissau. Referem várias entidades nacionais e internacionais. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora para Angola, onde o maior partido da oposição, a UNITA, contratou recentemente uma empresa israelita de marketing e comunicações para ajudar nas eleições de 24 de agosto. Isto provocou alguma controvérsia nas redes sociais, com alegações de que seriam espiões israelitas a trabalhar para a UNITA, algo que o Galo Negro diz ser desinformação dos serviços de segurança do governo. O Manuel José tem reações.
O facto levantou suspeições e foram publicadas nas redes sociais, inclusive fotografias de elementos que supostamente fazem parte desta empresa e que são agentes ligados ao serviço de inteligência israelita secreto Mossad. Adalberto Costa Júnior acusou o governo de estar por detrás destas publicações.
Eu vi nesta postura do governo angolano uma atitude de fraqueza e de medo. O governo angolano tem assessores israelitas, são bons. Os outros são da Mossad, são espiões. A própria CNE tem cabos e outras as estruturas de áreas israelitas, não são espiões. Pode, mas a UNITA já não pode, porque vem pôr em causa a segurança de Estado. Isto é de uma parvoíce sem limites. Por acaso é a mesma empresa que assessora o presidente de Mius, é primo irmão do MPLA, já não são um risco. Assessora outras presidências, fazem campanhas em todo o lado, são pessoas muito competentes.
Júnior diz que
dirigi aos ministros de Estado da Presidência e ao ministro do Interior um pedido de esclarecimento sobre esta postura criminosa por parte de gabinetes pagos com fundos do Estado.
Não foi possível ter uma reação da Presidência da República. Manuel Mendes de Carvalho Pacavir, ou simplesmente o General Paca, diz ser ele próprio um produto de formação em segurança de israelitas.
Eu não sei como é que a gente vai fazer formação lá e tem medo dos parceiros. Israel é parceiro em telecomunicações e mesmo na formação do quadro. Nós também que fomos estudar em Israel, lá na Moçada, a minha escola ficava expectativa. Eu morava em Tel Aviv. Então o que é que a gente foi lá fazer? Só a Adalberto que não pode ir? Só os pretos bailudos da UNITA que não podem ir? Acho que o João Lourenço não tem que ter medo de quê? Tanta complicação à volta da UNITA. Os problemas não são esses.
Outro especialista, o jurista Pedro Capracata.
Se o Estado israelita não precisa da UNITA para nos conhecer, absolutamente nada, não precisa disso. Não. É mais uma forma de campanha política.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que vai dar as boas-vindas a líderes africanos em Washington em dezembro, uma nova iniciativa para construir laços com o continente, onde a influência da China tem vindo a aumentar. Ana Guedes.
Biden disse que vai realizar uma cimeira de 13 a 15 de dezembro com líderes africanos
para demonstrar o compromisso duradouro dos Estados Unidos para com a África. A Cimeira de Líderes Estados Unidos-África basear-se-á nos nossos valores comuns para melhor fomentar o novo compromisso económico, disse Biden numa declaração. A reunião irá também reforçar o compromisso dos Estados Unidos-África com a democracia e os direitos humanos, combater a Covid-19 e futuras pandemias, bem como as alterações climáticas e a segurança alimentar, disse Biden. A Cimeira surge quando a China, identificada pela administração Biden como o principal rival dos Estados Unidos, bem como a Rússia e a Turquia, aumentam acentuadamente a sua presença em África. A chefe da ajuda externa dos Estados Unidos, Samantha Power, instou na segunda-feira a China a fazer mais para enfrentar a crise alimentar global agravada pela invasão russa da Ucrânia, uma vez que anunciou mais de US$ 1.000 milhões para evitar a fome no Corno de África ressequido. A China, com a sua busca de recursos naturais e uma explosão de gastos em infraestruturas, aumentou os investimentos em África cerca de 100 vezes desde a integração da potência asiática na economia global em 2000 e tem-se reunido regularmente com líderes africanos. Os aliados americanos, França, Grã-Bretanha e Japão, têm também realizado cimeiras de rotina com líderes africanos. Biden não especificou a lista de convidados para a Cimeira de África quando o ex-presidente Barack Obama realizou uma cimeira semelhante em 2014, convidou a grande maioria dos líderes, mas recusou incluir a República Centro-Africana, Eritreia, Sudão e Zimbábue, devido a preocupações com os direitos humanos e a democracia. A cimeira marca o regresso da atenção de alto nível dos Estados Unidos após a presidência de Donald Trump, que não fez segredo da sua falta de interesse pela África subsaariana.
Vamos agora para o Malawi, onde um padre católico foi recentemente condenado a 30 anos de prisão em conexão com o assassinato de um homem albino. Amâncio Miguel tem os pormenores.
As autoridades prisionais dizem que Thomas Mohosha, de 50 anos, morreu na terça-feira, uma semana depois de ter sido levado a um hospital público no distrito de Zomba por depressão que levou a uma doença mental. Chimwemwe Shawa, porta-voz do Serviço Prisional de Malawi, disse que não podemos saber a causa exata da morte, mas o motivo da sua admissão foi depressão e psicose, que está de acordo com o diagnóstico preliminar. Shawa disse que a doença de Mohosha se tornou tão grave que ele não conseguiu fazer funções básicas. Mohosha estava entre as 12 pessoas no Supremo Tribunal do Malawi, sentenciadas no mês passado em conexão com o assassinato em 2018 de McDonald Mashambuka, 24 horas de idade, um homem com albinismo. Mashambuka desapareceu da sua aldeia a 9 de março de 2018. Menos de um mês depois, o seu corpo sem membro foi encontrado enterrado no jardim de uma casa onde morava um dos assaltantes, no distrito de Machinga, no sul de Malawi. O Malawi, recorde-se, é um dos vários países africanos onde os albinos enfrentam ataques geralmente provocados por feiticeiros que usam partes do seu corpo nas chamadas poções mágicas. A Igreja Católica estava no processo de remover Mohosha do sacerdócio. No início deste mês, o governo de Malawi ordenou que a polícia investigasse o ex-presidente Peter Mutharika e seu ex-assessor Hedwig Ndapa em conexão com o assassinato de Mashambuka.
Na desportiva, vamos começar com o Euro Feminino em Futebol, porque hoje vamos ficar a saber quem são as duas equipas finalistas. Frente a frente, primeiro temos Inglaterra-Espanha. Inglaterra terminou no topo do Grupo A, com 3 jogos, 3 vitórias, 14 golos marcados, 0 sofridos. Equipa, portanto, de cabazadas. 8-0 à Noruega, 5-0 à Irlanda do Norte, depois ganhou por 1-0 à Áustria, para somar 14 golos em 3 jogos. Espanha ficou em segundo lugar no grupo B, com uma derrota, 2 vitórias, 5 golos marcados, 3 sofridos. Parece-se que à partida, portanto, Inglaterra é favorita, mas Espanha, há que dizer, esteve num grupo bem mais difícil com a Alemanha e Dinamarca. Mais tarde, temos a Alemanha contra a Áustria. A Alemanha ficou no topo do grupo B, também com 3 jogos, 3 vitórias, 9 golos marcados, 0 sofridos. 4-0 à Dinamarca, 2-0 à Espanha, 3-0 à Finlândia. Áustria em segundo lugar no grupo A com 2 vitórias, 1 derrota, 3 golos marcados, 1 sofrido. Neste jogo, todo o mundo a dizer que as alemãs são favoritas. Amanhã temos Suécia, Bélgica e França-Holanda. Vamos recordar aqui que no sábado temos em Marrocos a final do CAN feminino, Copa Africana das Nações. Marrocos contra a África do Sul é a segunda final consecutiva para a equipa sul-africana, que em 2018 perdeu na final com a Nigéria aos penaltis. Nigéria foi eliminada esta semana nas meias finais aos penaltis por Marrocos, o que leva a dizer que quem com penaltis mata, com penaltis morre. Entretanto, a Zâmbia, que perdeu com a África do Sul nas meias finais, graças a um golo de penalti, já no tempo de descontos, apresentou um protesto junto da Confederação Africana de Futebol, pelo que disse ser a arbitragem péssima da etíope Lidua Abebe. Na carta, à Federação Zambiana apresenta 6 incidentes, incluindo o penalti dando à equipa sul-africana a vitória, e pediu que esse penalti seja cancelado, o jogo repetido e que a Bebe seja proibida de arbitrar mais jogos. A Federação Zambiana disse ainda à Confederação ter notado, através do torneio, os fracos níveis de arbitragem. Não creio que este protesto leve a lado algum. No futebol masculino, as grandes equipas europeias estão em rodagem. Manchester United sem CR7 ontem bateu o Crystal Palace 3-1. Sporting de Portugal ontem bateu o Roma de José Mourinho 3-2. Barcelona, aqui nos Estados Unidos, deu cabazada ao Inter de Miami 6-0. E como estávamos a falar do Manchester United, vamos para o folhetim CR7. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Parece que não vai para lado nenhum. Pelo que é possível começarmos a ver declarações de que, afinal, Cristiano Ronaldo está contente com o Manchester United e com a direção que o clube vai tomar, pelo que decidiu ficar. Vamos a ver. Atletismo, campeonato mundial, contagem das medalhas. Estados Unidos dominavam ao início do dia de hoje, com 18 medalhas, seguido da Etiópia e Quênia, com 6. Aqui em Washington, a Voz da América, estamos a aproximar das 14 horas, hora do Washington, hora em que vamos entrar na terceira e última meia hora deste programa. Temos aqui ainda algum tempo para recapitular as principais notícias a esta hora. A salientar que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje que o seu país quer capturar o território ao sul da Ucrânia, isto para além da região de Donbass, onde atualmente combate forças ucranianas. Lavrov disse numa entrevista a órgãos de informação estatais russos que a Rússia não se sente agora limitada a combater e a capturar a região de Donbass, onde separatistas têm estado a combater o governo ucraniano desde 2014. A Rússia recentemente capturou a província de Luhansk, que faz parte da região de Donbass, e está a lutar para capturar a província vizinha de Donetsk. Mas Lavrov disse agora que, nas suas palavras, a geografia mudou. E para além de Donetsk e Luhansk, a Rússia quer capturar Kherson, Zaporizhia e vários outros territórios. Este processo, disse Lavrov, continua constante e persistentemente. Entretanto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, considerou hoje que o Ocidente não tem um modelo de futuro para oferecer ao mundo e que se está a criar o que ele chamou de uma nova ordem mundial mais justa. Esta nova ordem mundial, definiu Putin, é suficiente para substituir um mundo unipolar que, pela sua natureza, trava o desenvolvimento da civilização. Pronto, amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim desta segunda meia hora do programa da Voz da América. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir agradecendo o facto de terem estado aqui connosco durante esta primeira hora. Não se esqueçam, vem aí mais meia hora de informação da Voz da América, a cargo agora de um outro colega. Eu, João Santa Rita, despeço-me. Até à próxima. Continuo com a Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português desde Washington, nesta quarta-feira, 20 de julho. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção, está o Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, em VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-25-9466. Títulos desta emissão, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que o seu país quer capturar território a sul da Ucrânia para além da região de Donbass. No Uganda, mais de 1.660 pessoas morreram de fome desde fevereiro, apenas no distrito de Cotidu. Na Guiné-Bissau, é lançado o Observatório da Paz para combater o radicalismo. Quarta-feira na Voz da América, dia da agenda africana, mais à frente o papel da academia nos países africanos na produção de um pensamento endógeno. Mas primeiro, vamos começar na Guiné-Bissau, onde foi lançado hoje o Observatório da Paz, uma iniciativa que decorre de um estudo realizado por investigadores guineenses sobre o fenómeno da radicalização violenta. Lassana Kassama.
Segundo o documento que a Voz da América teve acesso, o projeto visa contribuir para a consolidação da paz e coesão nacional através do reforço de participação cívica, trabalho em rede e estabelecimento de parcerias estratégicas entre as organizações da sociedade civil e as instituições do Estado. Para o governo guineense, o Observatório da Paz, cujo lançamento teve lugar hoje, tornará ainda mais robustos os esforços nacionais para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. Florentino Dias, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, considera, aliás, que perante o contexto mundial e sub-regional, os desafios sobre a paz tornam-se ainda mais maiores.
Os desafios tornam-se ainda maiores, mas não impossíveis de transpor, se olharmos para o cenário mundial e sub-regional prevalecente, onde o conflito entre nações, ideologias políticas e religiosas se torna cada vez mais violento.
Financiado pela União Europeia, o Observatório da Paz vai contar com o envolvimento de vários atores estatais e não estatais, entre os quais forças de defesa e segurança, juízes, magistrados e líderes da sociedade civil, incluindo religiosos e chefes tradicionais. Sónia Neto é embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau.
A União Europeia reconhece a necessidade de enfrentar a ameaça do terrorismo e de continuar a desenvolver cooperação na sua vizinhança, como nas regiões externas, para prevenir ou combater o extremismo violento através de quatro pilares. Prevenir, proteger, perseguir e responder.
A recém-criada iniciativa vai ser executada durante mais de 3 anos numa parceria entre o Instituto Marquês de Vale Flor e a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Trata-se de um projeto com 3 dimensões. Uma delas, disse Boubacar Touré, vice-presidente da Liga e coordenador do projeto, é apoiar as autoridades guineenses na elaboração de uma estratégia nacional de prevenção do radicalismo e extremismo violento na Guiné-Bissau.
Nós entendemos que a Guiné-Bissau é membro de várias instâncias regionais e internacionais, nomeadamente a CDAO, que já tem uma estratégia regional e que recomenda aos países membros para fazerem a mesma coisa, para poderem melhor enfrentar este fenómeno que nos dias que correm, tormentam, põem em causa a paz e coesão em vários países.
O Observatório da Paz é lançado numa altura em que o fenómeno da radicalização violenta associado ao extremismo religioso está cada vez mais presente na Guiné-Bissau. Referem várias entidades nacionais e internacionais. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Agenda Africana. desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Para esta edição temos um tema que começa a suscitar algum debate, particularmente na academia e também nas sociedades africanas. A influência do pensamento africano na formatação das sociedades, na formatação das superestruturas sociais e também no pensamento diário das pessoas. Muitos ativistas, muitos estudiosos, muitos analistas e também políticos têm dito que em África continua-se a pensar da mesma forma que se pensava antes no tempo da colónia e que é necessário um pensamento endógeno africano. E muito desse pensamento deve sair das academias. Este é o debate que abrimos aqui. Com a antropóloga cabo-verdiana e docente universitária Celeste Fortes e também o escritor, professor universitário e investigador Domingos da Cruz de Angola, para analisar um pouco sobre até que ponto as academias podem formatar ou trazer para as sociedades um pensamento africano que não dependa essencialmente de outras correntes, nomeadamente da Europa, dos Estados Unidos ou da Ásia e até da América Latina, lugares onde têm sido formadas várias gerações de docentes universitários que atualmente exercem sua profissão nos diversos países africanos. E começo por falar com a antropóloga e docente universitária cabo-verdiana Celeste Fortes. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Cabo Verde é um caso sintomático, um país novo, com uma academia que tem pouco mais de 20 anos. Até agora não se vê muita produção do pensamento da academia, não só a nível da produção literária, se quisermos, de livros ou nos jornais, mas também de alguma influenciação nas estruturas sociais. Gostaria de começar por lhe perguntar se este é o quadro que, na verdade, se vive em Cabo Verde e quais são as causas.
Sim, de facto, nós neste momento temos uma academia que ainda está bebê, digamos assim, no sentido de produção de conhecimento capaz de fazer a sua transferência e transformação social. É claro que a maior parte das pensadoras e dos pensadores cabo-verdianos, aqueles que produzem conhecimento, fizeram a sua formação no Ocidente e isso acaba por influenciar toda a dinâmica de produção de conhecimento. E neste momento nós estamos a tentar, a partir da produção de conhecimento endógeno, criar aquilo que nós temos estado a chamar uma agenda endógena de pesquisa, que passa precisamente pelo não rompimento com o pensamento exógeno ocidental, mas que exige a criação de um pensamento endógeno. Ou seja, quando eu digo pensamento endógeno, no sentido de nós produzirmos conhecimento, lermos a realidade cabo-verdiana à luz de teorias locais, ou seja, tem havido um erro, digamos assim, na leitura da realidade sociocultural e política cabo-verdiana à luz de teorias importadas. E a importação das teorias nem sempre serve para ler a nossa realidade. Eu tenho estado a defender que a importação, estas teorias importadas, às vezes chocam com a realidade e como a minha formação em antropologia me permite olhar de outra forma, que é a realidade é que dita a produção de teorias e neste caso também de políticas. Então, quando nós trazemos teorias de outras geografias políticas, nomeadamente do Ocidente, para lermos a realidade sociocultural cabo-verdiana, nós encontramos logo ali um desencontro. Em termos concretos, é dizer que há teorias que servem e teorias que não servem para ler a realidade. Então, nós estamos a trabalhar nessa agenda endógena de pesquisa que passa por alinharmos, por equilibrarmos essas forças, que são forças políticas também. A academia também é um espaço político, a academia ocidental é um espaço de imposição. há continuidades coloniais nesta lógica, tanto é que nós, os produtores de conhecimento endógenos, ainda não conseguimos estar ou ser valorizados, digamos assim, como se valoriza o pensamento exógeno, mas é um caminho que estamos a trilhar e que nós estamos a ver alguns resultados.
Ia perguntar mesmo isso, com as dificuldades que enfrentam, há vontade nacional para desenvolver esse pensamento sem ser um pensamento apenas contra pensamento exógeno, ou é uma necessidade que se sente nacionalmente, no caso de Cabo Verde ou no continente africano?
Eu acho que a vontade, nós é que temos que forçar, digamos assim, a existência dessa vontade, mas passa também por fazermos uma forte reflexão sobre o sistema educativo. Eu costumo dar um exemplo, que é, eu sou da geração de 81 e eu não aprendi a história de Cabo Verde no sistema de ensino. Aprendi por iniciativa própria, pela necessidade, por exemplo, de alguém que é sábio a contar a sua história quando emigra para Portugal, por exemplo, para estudar. Então, o sistema educativo cabo-verdiano não está alinhado com esta necessidade de nós trazermos o pensamento endógeno para os currículos, por exemplo. E isso acontece mesmo a nível das universidades. Eu, quando faço o programa de uma disciplina, eu tento colocar no programa leituras obrigatórias de pensadores e pensadoras cabo-verdianas. Mas isso nem todos fazem. E é um conhecimento que ainda não é valorizado nem tido em consideração, e nós teremos que forçar isso, inclusive, para a própria sustentabilidade e a qualidade do sistema de ensino cabo-verdiano.
Outras dificuldades que podem estar a encontrar, além da falta da atenção, mas será que as sociedades também acreditam que há um pensamento endógeno, há um pensamento que deve ser formulado nas academias e noutros espaços para que possam moldar o futuro das sociedades, no caso de Cabo Verde, ou sociedades africanas?
Eu acho que eu tenho a convicção do meu percurso que a academia cabo-verdiana, se quiser fazer valer a sua produção endógena, tem que transformar ou tem que adotar um sistema de transferência, transformação e comunicação do conhecimento produzido de outras formas. Vou dar um exemplo muito claro. A academia que eu conheço, a academia mais ocidental, ela é muito fechada sobre si própria. Uma escrita muito erudita, muito difícil, que é pouco acessível e que é pouco traduzível para a sociedade, que não tem estes skills mais académicos. Então, a nossa estratégia, e é uma estratégia que eu tenho estado a usar, que é, eu produzo conhecimento académico e tenho que criar produtos que permitam a comunicação, nomeadamente o audiovisual, mas quem diz o audiovisual, e aqui eu defendo a brasa à minha sardinha, os recursos artísticos são fundamentais para conseguirmos comunicar a ciência. E eu tenho estado a tentar fazer isso porque não vale a pena nós termos uma academia que queira transformar a sociedade, que queira participar na construção de políticas públicas e por aí fora, e ao mesmo tempo fechada sobre si própria, que escreve só para si e que não comunica. Para mim, o conhecimento é um recurso para a liberdade e para a democracia. Então, o grande desafio da academia é não repetir os mesmos erros de outras academias, de outras geografias, que é o erro de fechar-se sobre si próprio e achar que tem o poder que é o único que tem o poder de comunicar assim.
Celeste Fortes, antropóloga e docente universitária cabo-verdiana, agora recebo aqui na Agenda Africana Domingos da Cruz, escritor, professor universitário, investigador angolano, com quem tenho o prazer de falar agora sobre a produção da academia em termos de ideias, de pensamentos que possam influenciar as sociedades africanas. Eu sei que tens dedicado também a este assunto, quero lhe perguntar, será que as academias começam já a produzir, ou ainda, as academias nos países africanos estão muito atrás na produção de pensamentos, chamamos assim, de um pensamento africano? Obrigado por estar aqui na Agenda Africana.
Eu diria que é uma visão que faz sentido desde o ponto de vista, digamos, da falta de comunicação sobre o pensamento que é produzido, digamos, ao nível do continente, de uma forma geral, e nos países de forma particular. Explico-me. Eu quero dizer, basicamente, que por um lado, essa perspectiva está correta e, por outro lado, também não está, no sentido de que há produção de pensamentos no continente e em países particulares, mas, infelizmente, esse pensamento não é divulgado. Eu diria que, inclusive, precisamos de investir naquilo que hoje se chama jornalismo científico, portanto, a capacidade de comunicar o resultado, das nossas produções acadêmicas ao nível do pensamento, tanto nas tecnologias quanto na área das ciências humanas e sociais. A grande verdade é que há uma grande produção de pensamento no continente, só que infelizmente não é suficientemente socializada, popularizada, não chega ao público geral, uhum, ao nível do continente. Só gostaria de dizer uma coisa rapidinha que tem que ver com essa questão, que é a África pós-colonial, infelizmente, a sua primeira fase de produção de pensamento, e mesmo antes da descolonização de todo o continente, sempre se posicionou em reação ao pensamento ocidental. Portanto, nós produzimos um pensamento reativo ao Ocidente, tendo em conta aquilo que é a nossa história. Mas nos últimos tempos, diria nas últimas duas décadas, nota-se de facto um pensamento independente a ser produzido ao nível do continente. Permitam-me dar-lhe um exemplo. Havia uma ideia de desenvolvimento, segundo a qual era necessário que, tal como os Estados Unidos apoiou, por exemplo, a Alemanha materialmente para que se pudesse desenvolver, teóricos ocidentais também achavam que era necessário fazer o mesmo em relação ao continente africano. Mas foram pensadores africanos, como é o caso, por exemplo, de Dambisa Moyo, economista liberal da Zâmbia, que se opõe claramente a essa perspectiva. Ela não é a única pensadora na área da economia que vai nessa linha, que é necessário pôr fim às ajudas, ao apoio para o desenvolvimento, porque isso efetivamente não funciona. É uma posição teórica em oposição, à visão conceptual sobre a ajuda ao desenvolvimento que vem das potências ocidentais em termos de produção de pensamento. Podia dar outros exemplos, depende da outra questão que eventualmente vem ali.
Essa divulgação é por falta de meios para divulgação, ou há também uma pressão ainda social, uma pressão particularmente de correntes políticas, ou mesmo correntes fora de África, que evita também, essas correntes evitam que essa produção seja conhecida à sociedade? Os decisores africanos, nos diversos países, estão abertos a receberem essa produção académica ou ainda não?
Eu diria que a questão que acaba de colocar é de uma grande complexidade e não tem muito tempo. Deixa-me tentar fazer um esforço difícil. Uhum. Primeiro é que, efetivamente, a forma como o nosso mundo funciona, infelizmente, não ajuda a divulgar o pensamento produzido fora do eixo, digamos, ocidental. A grande verdade é que, eu costumo dizer, se tu nasceres no Benin e és um gênio a nível da teoria da literatura ou da robótica, e uma outra pessoa nasce no Canadá, ele, mesmo que faça algo medíocre, certamente terá mais exposição pública, não é? Nos setores de divulgação científica, como é o caso de revistas, meios de comunicação social, etc., do que quem nasce no Benin ou na República Democrática do Congo. Portanto, a geografia de onde se produz o conhecimento, infelizmente, contribui para que esse conhecimento seja ou não conhecido. Essa é a perspectiva global, a desvantagem em relação, ao conhecimento que é produzido no continente, tendo em conta como o mundo se relaciona e se articula, as forças em disputa no mundo. Mas, por outro lado, eu concordo com essa dimensão da insuficiência de políticas de divulgação do nosso pensamento e também de apoio por parte de abertura por parte das autoridades políticas em certas Áfricas. Digo certas Áfricas porque somos Áfricas múltiplas. Por exemplo, quando olhamos para Cabo Verde, Ilhas Maurícias, Namíbia, Botsuana, África do Sul, essa é uma outra África completamente diferente. Quando olhamos para Angola, para a República Democrática do Congo, para a Somália, essa é uma outra África. Quando olhamos para o Senegal, para o Quênia, e outra África também, para não falar da Tunísia, da Argélia, que é um contexto completamente diferente. Portanto, é verdade que em determinados contextos do continente não há, digamos, políticas que visam promover a ciência e divulgar o pensamento africano, mas noutros já há, de facto, compromisso político muito concreto, muito claro. Dou o exemplo do que se passa na África do Sul, e, digamos, no Quênia, o compromisso com a ciência é evidente. Nos últimos anos, o mesmo compromisso nota-se ao nível, digamos, do Ghana, não é? Em que, por exemplo, o orçamento para a educação está acima de 25%. Há anos em que o Ghana concede 30% do orçamento geral do Estado para educação. Nota-se claramente, de facto, um grande compromisso em relação à ciência e à divulgação do pensamento produzido. Falamos sobre tudo isso, é preciso dar exemplos de produções acadêmicas concretas. Para além de Zambisa Moyo, nós temos, não sei se o Lugero está do outro lado ainda?
Sim, sim, terei microfone para não fazer barulho. Sim, estou a ouvir.
Ah, certo.
Continua.
É preciso avançarmos com exemplos, digamos, concretos. Eu dizia que não se divulga o pensamento. Vamos deixar as ciências sociais e humanas do outro lado e gostaria de fazer referência, por exemplo, a tecnólogos importantes ao nível do continente. Thomas Mensah é um dos co-inventores de fibra ótica e é preciso que se diga, por exemplo, que não seria possível a internet de alta velocidade sem a sua contribuição no âmbito, digamos, da fibra ótica, que viabilizou a internet como nós conhecemos nos dias de hoje. Ele estudou engenharia, digamos, no Ghana e depois deu a sua continuidade nos Estados Unidos. É que muitas vezes esses pensadores, quando divulga-se o que eles fazem, nem são sequer apresentados como africanos, infelizmente, porque muitas vezes a divulgação é feita a partir dos países do centro e a sua contribuição também tem sido importantíssima no contexto do exército americano. Sei Oyesola, da Nigéria, que inventou uma máquina onde que tu podes usar para fazer exames em qualquer parte. E exames variados, por exemplo, verificar a pressão cardíaca, avaliar a velocidade do coração e tantas outras coisas. E é um nigeriano. Infelizmente, essas pessoas muitas vezes nem sequer são conhecidas no continente e são, digamos, acarinhadas lá fora, tal como disse, por razões, como é óbvio, de natureza política. E só terminar nos exemplos ao nível da tecnologia, é o caso de Ashitei Chedi Oleno, que deu uma grande contribuição para que a NASA, ao nível dos Estados Unidos, pudesse fazer explorações importantes ao nível espacial no campo da robótica. Ora, esses pensadores e criadores africanos, como disse, são muitas vezes acolhidos lá fora e nem sequer conhecidos no continente por razões económicas e, essencialmente, de natureza, digamos, política, sobretudo. E eu diria que essa questão que nos coloca para debater pensamento ao nível do continente faz-me lembrar o grande Ngunzi Wathiongo, que terá dito que é necessário descolonizarmos as nossas mentes para que possamos começar a olhar aquilo que é a produção do pensamento ao nível do continente africano. Né? Por exemplo, ele é radical, propõe inclusive o fim do Departamento de Literatura Inglesa nas universidades africanas. Podíamos, por exemplo, por fim, segundo ele, a literatura portuguesa, a literatura francesa e colocar literatura africana em línguas africanas. Né? Ele propõe isso, enquadra perfeitamente na questão que nos coloca para pensarmos o pensamento africano no continente africano.
Domingos da Cruz, escritor, professor universitário e investigador angolano, e Celeste Fortes, antropóloga e docente universitária de Cabo Verde, foram meus convidados aqui nesta edição da Agenda Africana, em que abordamos a produção da Academia no chamado Pensamento Africano. Foi mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana. E E quando nos aproximamos do final desta emissão da Voz da América, vamos agora às notícias internacionais com Ana Guedes.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov disse hoje que o seu país quer capturar território sul da Ucrânia, para além da região de Donbass, onde atualmente combate forças ucranianas. Lavrov disse numa entrevista ao órgão de informação estatal russo que a Rússia não se sente agora limitada a combater e a capturar a região de Donbass, onde separatistas têm estado a combater o governo ucraniano desde 2014. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, considerou hoje que o Ocidente não tem modelo de futuro para oferecer ao mundo e que se está a criar uma nova ordem mundial mais justa. Esta nova ordem mundial, disse Putin, é suficiente para substituir o mundo unipolar que, pela sua natureza, trava o desenvolvimento da civilização. No fórum em Moscou, o presidente russo disse que, a nível local e global, estão a construir-se os alicerces e os princípios de uma ordem mundial harmoniosa e mais justa, socialmente orientada e segura, uma alternativa existente. Putin argumentou que as elites do mundo ocidental têm pânico de que outros centros de desenvolvimento mundial apresentem a sua visão do futuro.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América. Nesta quarta-feira, 20 de julho, desde Washington, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 11 especialistas em direitos humanos das Nações Unidas expressaram sérias preocupações com a violenta repressão do governo do Irão a manifestantes pacíficos. Estamos alarmados com a recente escalada de prisões supostamente arbitrárias de professores, defensores dos direitos trabalhistas e líderes sindicais, advogados, defensores dos direitos humanos e outros atores da sociedade civil, escreveram em comunicado. O espaço para a sociedade civil e associações independentes realizarem o seu trabalho e atividades legítimos está a tornar-se incrivelmente estreito, dizem os especialistas. Eles emitiram sua opinião enquanto as manifestações continuam no Irão. Vários setores da sociedade protestam contra uma série de temas, incluindo baixos salários, más condições de trabalho, inflação em alta, corrupção do governo e repressão política. Os especialistas da ONU observam que as forças de segurança responderam com uso excessivo de força. Pelo menos 5 manifestantes foram mortos desde o início de maio e muitos outros espancados. Além disso, dezenas de manifestantes foram presos e o governo bloqueou o serviço de internet em várias cidades. Em depoimento perante o Senado dos Estados Unidos, Robert Malley, enviado especial americano para o Irão, disse, e cito, "Os protestos que vemos agora no Irão são uma medida da corrupção e má gestão do governo e a resposta brutal a esses protestos é um lembrete da falência moral do governo." Fim de citação. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, aplaudiu o trabalho dos especialistas em direitos humanos da ONU e declarou que a sua preocupação com o uso excessivo da força contra os manifestantes é certamente uma preocupação nossa. "Condenamos o uso de violência contra manifestantes pacíficos", disse o porta-voz Ned Price. "Apoiamos os direitos humanos dos iranianos de se reunirem pacificamente e de se expressarem sem medo ou violência." O porta-voz Price observou que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos autorizou o fornecimento de uma ampla gama de software e serviços de comunicação pessoais aos iranianos. "Continuaremos a trabalhar com o setor privado e o Departamento do Tesouro para identificar medidas adicionais para apoiar e facilitar o livre fluxo de informações dentro do Irão", disse. Até o momento, os Estados Unidos impuseram sanções a dezenas de autoridades e entidades iranianas envolvidas na repressão de manifestantes e ativistas e organizações da sociedade civil. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, prometeu, e cito, "Os Estados Unidos continuarão a responsabilizar o Irão por abusos de direitos humanos que ocorrem dentro do país. Continuaremos a responsabilizar o governo por cada tipo de atividade nefasta que realizar." Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.